Talento em Foco.
Olá a todos, sejam todos bem-vindos aqui à Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento, e a gente está começando agora o programa Talento em Foco, o programa onde você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou a Bárbara Carvalho e eu estou aqui na companhia da mentora de capital humano e a idealizadora deste programa, Erika Lotz, e também com meu amigo aqui, apresentador Evandro Tozin. Boa tarde, meus amigos.
Boa tarde, sejam bem-vindos, né, Rafael Ziel e também a Erika Gisele Lotes, e hoje a gente tem a participação justamente do Rafael Ziel, né, que nós vamos falar sobre o trabalho remoto e a oportunidade para pessoas com deficiência, por isso recebemos o escritor e palestrante Rafael Ziel, ele que é analista de recursos humanos, atua na área de gestão de pessoas e também consultor em inclusão e diversidade. É autor dos livros Passos Firmes, Um Relato Real e Emocionante, Um Desafio à Superação e ao Encorajamento, também autor do livro Simples. O Rafael é formado em administração com MBA em gestão de pessoas e pós-graduação em gestão do comportamento nas organizações. Sejam bem-vindos, Rafael e Erika.
Muito obrigado,
muito obrigado.
Rafael, é com grande alegria que nós temos você aqui. Eu acompanho o teu trabalho, eu te acompanho como profissional, como pessoa absolutamente inspiradora. E esse tema, para mim, é muito especial. Inclusão nas organizações. Eu gostaria que você contasse um pouco da sua história, para quem está nos assistindo agora, pudesse conhecer você. E aí nós já entramos na nossa conversa, que é inclusão. E quais as oportunidades desse período, né, que nós estamos em trabalho remoto tem trazido para pessoas com deficiência? Rafael, seja muito bem-vindo.
Obrigado, Erika. Obrigado, Evandro. Obrigado, Bárbara. Erika, obrigado pelo convite. É, muito feliz em estar com você aqui novamente, né, num outro momento. É, e queria agradecer, né, pela oportunidade de estarmos aqui falando desse tema. É, bom, gente, eu vou relatar para vocês algo muito breve, vou ser muito breve aqui em relação à minha apresentação, né? Eu tenho 35 anos, o Evandro já fez a minha apresentação aí mais acadêmica, né, e profissional também, mas eu gostaria de contar que eu tenho uma deficiência física, eu nasci prematuro de 12 meses, isso afetou os membros inferiores, de 12 meses, não, fiz 12 cirurgias, sou prematuro de 7 meses, estava confundindo aqui os números das cirurgias com os meses. Fiz 12 cirurgias, então, para poder andar, né, ao longo dos anos aí, conforme eu ia crescendo, os nervos não acompanhavam o crescimento, e o fato de eu ter nascido com a paralisia fez com que, ao longo dos anos, eu tivesse a necessidade de fazer as intervenções cirúrgicas, além de muita fisioterapia, hidroterapia e tudo mais. Então, a minha trajetória é muito voltada para entender essa realidade da deficiência como um todo, na prática mesmo, e eu decidi trabalhar com esse tema, trabalho com RH desde 2006, e com inclusão especificamente já com esse foco desde 2011, então já são 10 anos aí trabalhando especificamente com inclusão, hoje não atuo somente com essa frente, né, sou analista de recrutamento e seleção, mas muito do meu trabalho está relacionado com essa caminhada aí.
Muito bacana. Rafael, olha só, você é analista de recrutamento e seleção de uma grande empresa no Brasil, né? E eu gostaria de saber de você, como é que você vê a oportunidade que nós estamos agora, né, com muitos trabalhos remotos aí, como é que você vê essa oportunidade para PCD? Qual é a sua visão técnica sobre isso?
Eu acho que o trabalho remoto, ele proporcionou para qualquer pessoa, independente da deficiência ou não, uma comodidade, né? A comodidade de estar em casa, como eu estou aqui agora, vocês estão podendo me ver, até para as pessoas que não conseguem nos ver, né? Que fazem audiodescrição, então eu sou uma pessoa de pele morena, tenho cabelos pretos, estou usando barba, uma jaqueta branca, uma camisa preta e ao fundo uma estante de livros verde com alguns livros ali na minha estante. Bom, eu vejo como algo muito positivo, né? Acho que o home office, ele proporciona para a gente uma comodidade, a gente consegue teve que, na verdade, se readaptar a esse novo modelo de trabalho, né? Mas falando especificamente das pessoas com deficiência, o que eu vejo? Eu vou dar um exemplo muito prático, muito pessoal mesmo. Eu acho que, no meu caso, que tem uma deficiência física, né? As questões dos deslocamentos é algo que faz com que desgaste a gente durante o dia, durante a semana e tudo mais. Então, o fato de você não ter que, por exemplo, sair de casa, não ter que enfrentar fila, não ter que pegar ônibus, não ter que até mesmo sair de carro, para quem tem carro, né? Sair de casa especificamente, muitas vezes deixa o carro no estacionamento, tem que pegar o guarda-chuva, toda aquela coisa. Então, assim, eu acho que são coisas pequenas, né? Mas eu vejo com grande oportunidade de você fazer com que isso, essa comodidade seja algo muito positivo, né? Um outro aspecto que eu vejo muito interessante nesse sentido também, eu falei de coisas simples, dei um exemplo aqui de estacionamento, carro, guarda-chuva quando está chovendo, né? Mas também existem outras dificuldades, né? Aquelas pessoas que demoram muito mais tempo para chegar no trabalho, que tem que às vezes pegar 2, 3 ônibus, né? Enfrentar ônibus lotado, tudo isso conta muito na qualidade de vida de qualquer pessoa e na vida da pessoa com deficiência também, né? Então, eu acho que esse é um aspecto bem interessante. Um outro ponto que eu vejo é o aspecto de acessibilidade, né? Acessibilidade é um ponto bem, bem crucial. As nossas ruas, as nossas cidades, elas não são preparadas para pessoas com deficiência, né? Então, isso faz com que a gente sofra mais no dia a dia, né? E estando em casa, eu não tenho esse problema, né? É a minha cadeira que está aqui, até mesmo para aquelas pessoas que têm algum outro tipo de deficiência mais severa que a minha, de alguma forma também estão dentro de suas casas trabalhando, né? Elas não precisam se deslocar. Então, existe uma questão de acessibilidade muito interessante aí. Você praticamente eliminou uma barreira de acessibilidade com o home office, né? Então, algo que era muito difícil de se pensar, muitos gestores, né, em outras empresas que eu já trabalhei, falavam assim, poxa, mas eu não consigo contratar um cadeirante, porque aqui tem escada, porque aqui eu não consigo, porque até chegar aqui é difícil, porque o ponto de ônibus é distante, porque a rua é esburacada. Então, tudo isso caiu por terra, né? O home office, se você disponibiliza um computador para a pessoa trabalhar na casa, ela não precisa mais se preocupar com isso, né? Acho que esse é um ponto importante. Agora, olhando o lado das empresas, nesse sentido também, eu vejo como algo muito positivo, porque o home office proporciona encontrar profissionais em qualquer lugar do país, né? Então, se eu estou trabalhando home office, não importa se eu estou aqui em Curitiba, se eu estou em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Eu estou conectado, né, logado no com os dados da empresa, com as informações da empresa, então eu consigo estar em qualquer lugar. Isso aumenta o leque de candidatos, isso aumenta o leque de possibilidades de apresentar candidatos para os gestores, uma vez que um dos grandes questionamentos que existem hoje no mercado de trabalho de pessoas com deficiência, por parte dos gestores, é de que não existe mão de obra qualificada, de que é muito difícil encontrar os candidatos e que essa questão da própria locomoção acaba limitando, muitas vezes encontra um candidato bom, mas todo esse entorno faz com que ele decline do processo, né? O gestor fique receoso de contratá-lo, e o home office acaba encurtando isso também e abrindo novas possibilidades. Então, eu vejo um aspecto de acessibilidade muito interessante e um aspecto também de captação muito interessante.
E é bastante interessante colocar que, numa outra conversa que nós tivemos, você apresentou um dado que do IBGE, que 24% de pessoas têm algum tipo de deficiência. E nós sabemos que existe uma reserva legal de cargos para PCD, pessoas com deficiência. De 100 a 200 colaboradores, 2% do quadro deve ser separado para PCD. De 201 a 500, 3% do quadro. De 501 a 1.000, 4% do quadro. E mais de 1.000, 5% do quadro. E aí, você coloca que agora existe essa facilidade e tudo mais. Uma ocasião, eu tive contato com uma pessoa que disse: olha, eu já cansei de mandar currículo e eu nunca sou chamada. Então, o que, que você pode dizer que para potencializar, para realmente esse currículo chamar a atenção do recrutador? Porque quando eu fui conversar com essa pessoa, na verdade, ela não colocava o objetivo do cargo, ela não colocava qual era a área que ela queria trabalhar. Então, assim, me diga isso na prática, como que essas pessoas podem elevar o fator de atratividade pelo currículo delas, enfim.
Esse é um ponto importante, Érica, você tocou num ponto muito importante quando você fala sobre objetividade no currículo. Eu acho que eu vejo ainda muitas pessoas, né, pessoas com deficiência, inclusive, preenchendo um currículo de uma maneira muito simplória, no aspecto de não colocar os dados, de fato, que são pertinentes, né? Acho que um ponto, e a gente está muito numa questão digital, acho que um dos pontos seria um LinkedIn atualizado, uma rede social, né, profissional atualizada. Então, o LinkedIn, ele é uma ferramenta para isso. Eu vejo como uma grande oportunidade de você ser chamado a atenção, o seu currículo ser chamado a atenção, se você tiver um LinkedIn muito bem estruturado. Então, acho que esse seria um ponto. Um outro ponto é que, de fato, as empresas não estão recebendo mais hoje currículos no papel ou em PDF, que seja, né? Muitas das empresas possuem suas próprias plataformas de recrutamento. Então, o que, que eu penso nesse sentido? Quanto mais informação você colocar, quanto mais dados você colocar, quanto mais detalhes você colocar sobre as suas experiências, quanto mais termos técnicos você colocar daquilo que você já realizou, maior a chance de você ser observado aí em relação aos outros candidatos, aos demais candidatos. Inclusive, colocando aspectos da deficiência, né, porque muitas vezes essas plataformas, elas têm alguns tipos de filtros, de sinalizadores, que vão dizer para a gente se aquela pessoa é uma pessoa com deficiência ou não. Né? Então, é isso mesmo que você trouxe, assim, acho que você fez a pergunta, mas você já meio que deu uma resposta, porque é exatamente isso, assim. É preencher muito bem o currículo, é ter atenção naquilo que você está colocando, porque, de fato, muita gente coloca, vou dar um exemplo, muita gente coloca assim: ah, interesse, objetivo, área administrativa. Gente, se você falar de área administrativa para uma empresa multinacional, olha quantas áreas, né? A área corporativa, tudo é administrativo, né? Então, assim, o que, que você, de fato, precisa colocar? Né? Se você já trabalhou no financeiro, então coloca o que você fazia, as atividades que você fazia. Né? Se você trabalhava com recursos humanos, informa ali qual área de recursos humanos que você trabalhava. Né? Se você trabalhava no marketing, que tipo de trabalho que você desenvolveu, enfim. Então, eu acredito que só o fato de você colocar que você tem uma deficiência não torna o currículo atrativo em si, né? E também deixar de colocar essa informação também não é interessante, né? Então, eu acho que é pensar sobre protagonismo na carreira, né? Então, não adianta muito esperar com que o currículo vá chegar para o recrutador de uma forma mágica, né? Porque a gente olha o currículo de acordo com aquilo que o candidato está preenchendo. Então, se ele preenche as informações corretas, com os dados corretos, muitas vezes pode parecer bobo isso que eu vou falar, mas às vezes a gente não consegue contato com aquele candidato porque ele não responde e-mail, porque ele não olha o WhatsApp, porque ele não colocou o telefone errado. Então, são coisas que fazem com que a gente, muitas vezes, deixe de entrar em contato com o candidato. Isso independente de deficiência, tá? Mas só dando um exemplo aqui, que informações básicas, como e-mail e telefone, devem estar sempre atualizados. Esse é um outro ponto também.
E, Rafael, você que trabalha, né, nessa área de recursos humanos, né, possui uma experiência, o que, que você observa? Você acredita que teve uma quebra de paradigma com a pandemia, né, facilitando, principalmente em relação à acessibilidade, né, a pessoa ter essa possibilidade de trabalhar com o home office? Como que você observa nessa relação ao longo desses últimos meses, né?
Eu acho que, como eu comentei no início, eu acredito que a pandemia fez com que a gente acelerasse muita coisa, né? A gente teve que se adaptar, né, com o trabalho remoto, e isso fez com que todo mundo tivesse que embarcar nisso de alguma forma, né? E as pessoas com deficiência também tiveram que se adaptar nesse sentido, né? Então, eu vejo como algo muito positivo para as empresas nesse aspecto, né? Tanto que uma das preocupações que se tem, né, quando são realizadas entrevistas e processos, até quando eram realizados de maneira presencial, é como que eu vou apoiar essa pessoa, como que eu vou fazer o acompanhamento dela no dia a dia, como que ela, eu consigo trazer ela no local de trabalho, mas o banheiro é longe, o refeitório é longe. Então, se tinha algo assim nesse aspecto que já de alguma forma dificultava, muitas vezes a pessoa não era contratada, ou até mesmo o próprio candidato, ao perceber esse desafio, acabava declinando, acabava desistindo. E ele estando em casa, é a casa dele, é o ambiente dele, onde ele está seguro, né? Então, eu não tenho essa preocupação em relação a isso, porque eu sei que o candidato está na casa dele, e aí ele sabe das adaptações do dia a dia dele, da rotina dele, né? Então, isso é muito bacana. O que acontece é que muitas vezes as empresas também solicitam, e podem solicitar de alguma forma daqui para frente, né, eventos presenciais, uma reunião ou outra, né, alguma coisa nesse sentido, porque daí eu acho que fica também mais fácil da pessoa se programar e administrar uma ida presencial de maneira pontual, né?
Rafael, e você acredita que esse momento que nós vivemos está facilitando o processo de integração? Porque uma coisa que sempre, que nós havíamos já comentado anteriormente, era a preocupação que as empresas entendam que não é simplesmente você contratar um PCD e colocar lá. Isso não é inclusão, você colocou essa pessoa lá. Incluir é realmente fazer com que ela participe da cultura, que ela seja engajada, que ela se sinta produtiva. Você acredita que, nesse sentido, as ferramentas tecnológicas e o desenvolvimento das inteligências híbridas, elas facilitam esse fazer com que o profissional ele se sinta pertencendo ao grupo, ao corpo da empresa?
Esse é um ponto importante, né, que quando a gente fala de trabalho, e eu acho que isso, Érica, ele ultrapassa essa barreira da deficiência, porque hoje, por exemplo, eu tenho colegas de trabalho que iniciaram conosco, que a gente nunca se viu pessoalmente, né, que fazem parte do mesmo time, participam de reuniões com a gente diariamente, semanalmente, e a gente nunca se viu, né, isso também inclui pessoas com deficiência, né. Mas existe um aspecto que eu acho que a tua pergunta é mais direcionada, porque quando a gente fala de, por exemplo, com pessoas com deficiência visual total, né, eu estou falando de acessibilidade de software, de sistema, eu estou falando de várias adaptações que precisam ser checadas antes de uma contratação, né? Então, eu entendo que as empresas precisam se preocupar com esse ponto, né? Então, o software de voz, ele lê o programa que a empresa utiliza para fazer reunião? Como que é essa interface entre esses softwares? Como que é a interface entre os programas que são utilizados agora de maneira online, né? Então, isso tem que estar muito, muito conectado com a própria área de tecnologia da empresa, né? Eu acho que quando você tem um candidato com deficiência visual, por exemplo, você tem que ficar muito atento a esses detalhes, né? De que forma eu vou fazer com que o meu processo seja inclusivo, né? Um outro ponto, né? Como que eu vou fazer, eu enquanto RH, como que eu vou garantir a acessibilidade de todos os meus candidatos enquanto profissional de recursos humanos, né? Então, assim, nas minhas convocações, eu estou me atentando se tem algum candidato surdo para que eu solicite intérprete, para que ele participe do processo seletivo na condição dele entender o que está sendo falado, o que eu estou oferecendo da vaga. É uma preocupação que nós temos, e eu acho que todo profissional de RS precisa ter. Então, como os nossos processos eles são online, né, como a gente está no momento online, é importante que a pessoa de recrutamento tenha esse olhar, né? Existe uma pessoa com deficiência auditiva que necessita de intérprete? a pessoa, né, não sabia que precisava, não vou conseguir avisá-la, não vou conseguir intérprete a tempo. Consigo reagendar essa entrevista para que ela tenha a mesma condição de uma pessoa ouvinte, né? Então, acho que esses cuidados também são importantes e não podem passar batido.
E em termos de competência comportamental, o que é um sinal verde para você identificar? Eu vou investir neste profissional. Que competência comportamental te brilha os olhos?
Eu acho que é justamente essa tua última fala, é brilho nos olhos. É exatamente isso, assim, eu acho que brilho no olho, a gente brinca aqui que brilho no olho é tudo, né? E realmente, assim, eu acho que cada vez mais a gente tem visto o quanto a parte técnica é, sim, importante, mas o quanto ela é ensinável, o quanto ela é desenvolvida e o quanto a parte comportamental ela é fundamental numa contratação, né? Isso para qualquer cargo, para qualquer empresa, para qualquer situação, qualquer relação humana, basicamente, que a gente entra, a gente vai olhar muito o comportamento das pessoas. Então, eu penso muito sobre brilho no olho, sobre comprometimento, sobre o quanto a pessoa está disposta a fazer aquilo ali dar certo, a fazer a carreira dela dar certo, a estar disposta a dar aquele match cultural que a gente fala, né, entre o candidato e a empresa. Então, o brilho no olho, o engajamento que a pessoa tem, um outro ponto que a gente tem observado muito hoje é o quanto essa pessoa também é conectada nas questões digitais, né? O quanto essa pessoa está conseguindo lidar com o digital, porque se a pessoa não consegue acessar um software para fazer uma chamada de vídeo por entrevista, se ela não sabe ligar o aplicativo, se ela se bate com o WhatsApp que não consegue, sabe, assim, essas coisas, a gente vê muito isso, assim, independente da deficiência, tá? Tô falando de modo geral, mas eu vejo como uma grande oportunidade também das pessoas se atualizarem nesse sentido, tá? Porque é um drive muito importante, o drive digital, né? Em qualquer área da organização, como a gente está muito no remoto, é importante que as pessoas estejam conectadas com o digital. E aí eu vejo muitas pessoas com deficiência ainda perguntando sobre enviar currículo no papel, que não sabem fazer um cadastro no LinkedIn, que tem dificuldade, que muitas vezes até pela super proteção dos pais, os pais acabavam muito fazendo esse papel, né, de ligar para as empresas, perguntar se tem vaga. Hoje em dia já não se faz mais isso, né? Então é muito importante que as pessoas também com deficiência entendo que não se trata somente de uma cota, né? Todas as empresas têm a sua reserva de cotas, como você comentou, mas muito mais do que isso é preciso se atualizar. Então, acho que eu colocaria esse drive digital também como algo muito importante.
Nossa, perfeito, perfeito. E agora a gente gostaria de conversar com o Rafael, escritor. Fala pra gente do seu livro, do seu propósito, qual é a entrega, qual é a tua missão, porque nós observamos aqui, né, e as pessoas que estão conhecendo você agora, você é um grande vencedor, você venceu muitas batalhas, né? E eu vejo que o livro é uma entrega tão generosa. Então, fala pra gente, agora nós queremos ouvir o Rafael, autor.
Legal, eu gosto bastante disso, eu gosto dessa outra missão que eu tenho de vida, que é escrever. Bom, Erika, eu penso que tudo começou quando as pessoas tinham curiosidade por saber sobre a minha trajetória. E no começo eu lidava um pouco com dificuldade com isso. Mas ao longo do tempo eu fui percebendo que essas demandas elas foram aumentando, as perguntas foram se tornando mais frequentes e mais curiosas. E eu pensei, puxa, eu vou reunir tudo isso num livro e vou contar um pouco da minha história. Então, Passos Firmes vem com esse propósito, com essa proposta de uma autobiografia mesmo, de contar alguns relatos, né, de contar situações do dia a dia que vinham acontecendo comigo em relação à deficiência. Então, eu falo muito sobre aspectos de infância, de adolescência, de curiosidades que aconteciam comigo no meu dia a dia, a própria questão profissional também, ali eu consigo abordar alguns temas em relação a isso. Então, e como você falou, acho que o livro ele tem um propósito muito grande, assim. Eu já tive relatos de pessoas que receberam o meu livro de presente, de outras pessoas que compraram, e que, de alguma forma, aquilo ali mudou a vida delas, transformou a vida delas, né? Então, isso é muito legal, né? Uma pessoa com deficiência me escrevendo, dizendo que estava pensando em suicídio, e que, ao ler a minha história, se sentiu encorajada, né? Então, são coisas que realmente tocam a gente, que me incentivam a continuar, né? E o segundo, eu falo sobre simplicidade, eu falo sobre importância dessas trocas que a gente tem enquanto pessoas, o quanto isso enriquece, o quanto isso faz com que a gente esteja próximo do outro, o quanto a simplicidade nos aproxima, e o quanto a simplicidade é importante nas nossas relações, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então, a simplicidade é um assunto que me chama bastante atenção, e eu também trouxe aspectos da deficiência. O quanto a simplicidade me ajudou a me entender no processo de autoconhecimento, e simplicidade é apaixonante, né? E o terceiro livro agora que eu escrevi, ainda não publiquei, mas tá a caminho, eu falo sobre competências de atletas e treinadores, e o quanto a gente consegue transportar isso para o nosso mundo corporativo aqui, fazendo esse paralelo. Então, estudei muito sobre alguns atletas, sobre alguns treinadores, e está ficando um projeto bem bacana, bem... deu muito trabalho, mas é um projeto bem interessante, que eu estou com bastante expectativa também. E tenho outras ideias, outras propostas de continuar escrevendo. Eu acho que o livro ele chega em lugares onde a gente nem imagina, né? Então, isso... é muito legal, tenho várias pessoas em várias partes do mundo que já chegou, o livro já chegou para elas. Então, aonde eu sempre costumo falar assim, que aonde as minhas pernas não proporcionam o meu caminhar, o livro chega, né? Então, acho que o livro ele me ajuda a caminhar melhor nesse sentido também.
Nossa, é maravilhoso, viu? É muito inspirador. É essa sempre a palavra que eu tenho em relação a você. E olha
muito
só.
Obrigado.
E me diz assim, Rafael, o que você diria para a pessoa que está nos ouvindo, que gostaria assim, de ter aquela coragem de falar, ok, eu vou assumir o meu protagonismo e eu vou fazer diferente agora. O que você diria para essas pessoas, do mesmo momento que chegou na tua vida, que você lidou com essas questões e você tomou a decisão de protagonizar, né, o teu processo, a tua carreira, a tua vida, o que você diria para essas pessoas?
Eu vou até utilizar uma forma muito simples de resumir isso. Quando eu comecei a procurar emprego, as pessoas falavam muito para mim sobre a profissão de assessorista de elevador, né, onde eu poderia ficar sentado apertando botões ali, né? E aí eu comecei a pensar, falei, não é isso que eu quero para minha vida. Eu respeito, é uma profissão digna, mas eu não quero ficar apertando botão para os outros. Eu quero apertar os botões da minha carreira, da minha trajetória. Então, e isso me deu um insight quando eu estava em uma determinada empresa, eu estava apertando o botão do sétimo andar, e eu lembrei disso. Eu falei, hoje eu aperto o botão para onde eu quero ir, aonde eu trabalho, aonde eu escolhi trabalhar, na área que eu escolhi. Então, isso é muito bom, é muito bom. Eu acho que aperte os seus botões. Não deixe com que o mundo diga quais são os botões que você deve apertar. Porque cada um de nós temos os nossos botões, e se a gente deixa... As vozes externas vão sempre dizer, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Mas é muito importante parar, refletir, pensar o que eu preciso fazer para que eu consiga apertar os meus botões. Eu iniciei uma faculdade. Para mim, aquilo foi um gatilho para que hoje eu apertasse os meus botões. Mas a faculdade é cara, mas não é possível, mas... O que eu consigo fazer, né? Hoje, com tanta tecnologia, com tanto vídeo no YouTube, com tanto curso online, com tanta possibilidades aí, né? Vocês mesmo, enquanto instituições, olha o quanto vocês proporcionam né, para a educação, o quanto vocês disponibilizam recursos, né, para que as pessoas se tornem profissionais mais qualificados, né, e pessoas melhores. Então, eu acho que é isso, é pensar onde eu estou do ponto A para o ponto B, o que, que eu preciso fazer para que eu aperte os meus botões. Então, não deixe que ninguém diga o que você deve fazer em relação aos botões da sua carreira, da sua vida. Aperte seus botões.
Uau! Uau! Nossa, Rafael, muito obrigada de ter estado aqui com a gente. E olha, eu quero que você saiba que assim que você tiver esse livro e quiser retomar aqui para conversar conosco, Talento em Foco está sempre de braços abertos aí para você. Quero agradecer.
A gente vai voltar a te falar, sim, Érica, com certeza. Muito bom falar com você sempre.
Mas olha, com certeza. E essa questão toda que o Talento em Foco ele tem trazido é essa coisa do desenvolvimento do digital, da competência digital. E você vem e você reforça isso muito. Né? Então isso é bastante importante. Quero agradecer a Cleuzinha do Rio, o Sandro de Osasco, a Letícia de Curitiba, todos vocês
legal.
Que estiveram conosco.
Eu quero deixar um agradecimento, né, Érica, novamente para você pelo convite. É sempre bom você sempre com essa leveza, com essa simpatia. É muito bom mesmo poder dividir esse momento aqui com vocês. Obrigado, Evandro, por todo o suporte aí, toda ajuda. A Bárbara, quero deixar o meu Instagram para quem quiser me acompanhar, é Rafael Uziel, U-Z-I-E-L, Rafael Uziel. Lá eu coloco alguns textos também, eu compartilho alguns pensamentos, meu dia a dia. Então, para quem tem curiosidade, é Rafael Uziel.
Que gostoso.
Também aqui o Instagram. Tá correto? Tá correto, Rafael?
Rafael Uziel, isso mesmo.
Correto, né? Então, para quem quiser conhecer mais sobre o Rafael, então fica o convite aí, né? No Instagram, para poder seguir ele. Então, agradecer o Rafael, então, que comentou um pouco sobre o assunto de acessibilidade hoje, compartilhou um pouco da trajetória dele, que com certeza é uma inspiração para todos nós, né, para todos os ouvintes também, e agradecer, né, por ele participar, né, e se dispor a conversar com a gente no programa de hoje.
Imagina, muito obrigado, gente, obrigado mesmo, valeu.
Muito bem, muito obrigada, Evandro, Érica, mais uma vez obrigada, Rafael, né, por trazer aqui essa história inspiradora e mostrar para a gente que a única pessoa que pode nos limitar nos nossos sonhos no que a gente pode, quer fazer, somos nós mesmos, né? Ninguém mais tem o poder de fazer isso, independente do que a gente tenha. Muito obrigada a todos que acompanharam o nosso programa e semana que vem a gente volta com mais uma edição do Talento em Foco. Até lá e tchau, tchau.
Obrigado, tchau, tchau.
Talento em Foco.